Seu Estado na Tribuna.
Olá, eu sou Danusa de Carla Antônio e este é o Seu Estado na Tribuna, que traz um pouco do que os senadores estão falando em plenário sobre a sua região. O Nordeste caminha para o quinto ano consecutivo da maior seca da história, desde quando o jesuíta português Fernão Cardim registrou em 1587 a primeira grande crise hídrica da região. O alerta é do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Ele explicou que a falta de abastecimento de água ameaça de sede 20 milhões de nordestinos e criticou a postura da presidente Dilma Rousseff durante a Conferência do Clima em Paris, na França, que, segundo ele, não mencionou em momento algum o drama da seca na região Nordeste. De acordo com Cássio, em 2012, mais de 1000 cidades da região do semiárido já se encontravam em estado de emergência e cerca de 91% da população estava atingida pela seca.
Este ano completa um século a seca de 1915, que a cearense Raquel de Queiroz imortalizou na literatura. 100 anos depois, a seca de 2015 é muito mais severa, até porque não é apenas um ano, mas já são quatro, às vésperas do quinto. O mais grave é que o descaso, a omissão e a ineficiência durante esses quatro primeiros anos de seca não nos deixaram qualquer margem de manobra. O que fazer? Como? Com que água? Dos 121 grandes açudes paraibanos monitorados pela Agência de Águas da Paraíba, 53 estão praticamente secos, com menos de 5% de água. 34 estão com menos de 20% e apenas 37 com mais de 20%. Mas ainda assim em situação preocupante.
O senador Raimundo Lira, do PMDB, homenageou o cantor e compositor paraibano Geraldo Vandré, que este ano completou 80 anos de idade. Em 1968, na era dos festivais, Vandré foi um dos líderes da geração de Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ele participou de um festival internacional com a canção Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que ficou também conhecida como Caminhando, música que se tornou um hino da resistência do movimento civil e estudantil durante o governo militar. Raimundo Lira destacou que Geraldo Vandré vai receber na próxima semana o troféu Aruanda de contribuição ao cinema nacional, uma homenagem do 10º Festival Aruanda, pelo trabalho dele na trilha sonora do longa-metragem A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de 1966.
Ele completou 80 anos de idade e ele pode ter a consciência tranquila que desempenhou de uma forma altaneira, de uma forma importante, importante na construção da história da Paraíba e do Brasil.
O senador João Capiberibe, do PSB, citou o artigo do professor José Reinaldo Picanço, que foi secretário de Estado de Indústria, Comércio e Mineração do Amapá. Segundo Capiberibe, José Reinaldo Picanço faz uma reflexão sobre o produto interno bruto do Amapá quando os investimentos públicos cresceram no estado. O senador amapaense destacou que o PIB do estado saltou dos mais de 8 bilhões de reais em 2010 para quase 12 bilhões em 2013, um crescimento real de 18,3%. Esses valores representam mais que o dobro do PIB nacional e foi um quarto maior que o da região norte, de 13,6%. João Capiberibe ressaltou ainda que o aumento do PIB estimulou a geração de emprego no Amapá a partir de 2010 e houve um saldo positivo na criação de empregos, mesmo diante da diminuição no número de ofertas de emprego em 2014 com a redução do crescimento econômico do país.
O desempenho positivo da economia amapaense está relacionado com a realização de investimentos públicos e privados. A contribuição pública para esse cenário remete à decisão política do governador Camilo Capiberibe, de optar pelo planejamento de resultados, reorganizar a máquina pública e sanear as inadimplências recebidas, medidas que possibilitaram a retomada de obras paralisadas e a captação de recursos do BNDES para investir em infraestrutura produtiva e social. Isso alavancou a construção civil com edificação de moradias populares, obras hospitalares, escolas, abastecimento de água e asfaltamento de rodovias, entre outros benefícios.
O senador José Medeiros Rodovias do PPS voltou a reclamar do péssimo estado de conservação da BR-364 em Mato Grosso, especialmente o trecho que vai de Rondonópolis até a capital, Cuiabá. Medeiros lamentou ainda que o cidadão mato-grossense que trafega por esse trecho tenha que pagar um pedágio caro para enfrentar a estrada esburacada e sem manutenção. Ele considera inadmissível que o estado, que ostenta o título de principal produtor de soja, de milho e de algodão, além de ser o principal rebanho do país, precise enfrentar esse tipo de obstáculo que torna os produtos pouco competitivos no mercado nacional e internacional. José Medeiros também considera grave que as mortes ao longo da BR-364 continuem ocorrendo devido à falta de duplicação da rodovia.
Ao mesmo tempo em que eu falo daqui dos prejuízos patrimoniais, não podemos esquecer de quantas vidas se perdem ali naquela rodovia. Por ano são 280. Eu sempre digo aqui, é o ambuate Kiss por ano que morre na BR-364. E nós precisamos avançar naquela duplicação, com certeza vai acabar praticamente com as colisões frontais. Tem sido a nossa luta, eu não tenho como representar o estado de Mato Grosso, se não cobrar a resolução desses graves problemas que atravancam o desenvolvimento.
Seu estado na tribuna.